José Sarney quer ver reforma política aprovada ainda este ano.
E Gleisi Hoffmann propõe fim do 14º e 15º salários de deputados e senadores.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Reforma política foi o assunto de maior destaque hoje no Senado.
O presidente do Congresso, José Sarney, afirmou que vai trabalhar para que esta reforma seja aprovada ainda este ano.
Ele decidiu criar uma comissão especial para discutir as mudanças no sistema político-eleitoral, como explica a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, José Sarney, anunciou a criação de uma comissão especial para elaborar uma proposta de reforma política. Segundo ele, o grupo de senadores deverá apresentar um projeto de lei com mudanças no atual sistema. O presidente do Senado se diz confiante na aprovação de uma reforma política ainda neste ano e afirmou que vai cobrar resultados da comissão especial.
Há um empenho muito grande. Em geral, se fala em reforma política, discute-se, apresenta-se, não se acompanha. Eu quero acompanhar diariamente esse assunto, porque eu acho que é o mais necessário que nós temos para melhorar a participação política no processo nacional. Nós avançamos na área econômica, avançamos na área social, mas na área política nós regredimos.
Segundo José Sarney, os senadores que vão integrar a Comissão Especial da Reforma Política serão anunciados amanhã.
Já o senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense, quer uma comissão mista do Congresso para dar início à reforma política.
Ele defende o fim do voto majoritário para deputados e vereadores e quer regras mais claras para a fidelidade partidária. Também defende o financiamento público de campanha e novas regras para a suplência de senadores.
As mudanças são tão polêmicas e tão complexas que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados já aprovaram várias propostas, mas nenhuma foi finalizada.
Também o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, torce para que a reforma política seja aprovada ainda no primeiro semestre do ano.
Ele defende que prefeitos e governadores candidatos à reeleição se afastem do cargo até 6 meses antes do pleito e adverte: é preciso encontrar uma forma de financiamento público.
Eu ouvi já de pessoas dizendo, mas pô, se nós formos dar financiamento público de campanha, quer dizer que o povo vai pagar para que haja candidaturas? E olha que o povo está pagando duplamente, porque o que acontece? De onde sai o dinheiro de empresas para financiar candidatos? Na sua grande maioria, saem de obras superfaturadas, de compras superfaturadas, portanto, às custas do dinheiro de todo mundo que paga imposto.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acha que a mais importante das reformas não é a política, mas sim a econômica.
Uma medida que ele considera essencial nessa reforma é a adoção de política de crédito barato com estímulos à produção nacional.
Mas Requião alerta: essa política de crédito deve ser comandada pelo governo e não pelos bancos, porque eles só pensam em lucro.
Não proponho a estatização dos bancos, o que, na verdade, não seria uma má ideia. Proponho, sim, a estatização do crédito. O crédito é vital para a nação, vital demais para ser deixado na mão dos especuladores, donos e acionistas de banco.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou projeto que acaba com o pagamento de ajuda de custo a deputados e senadores no início e no final de cada ano, os chamados 14º e 15º salários.
Ela propõe que essa ajuda seja paga apenas no início e no final do mandato do parlamentar. Com isso, Câmara e Senado economizariam cerca de R$24 bilhões por ano.
Outro projeto de Gleisi Hoffmann proíbe a posse de suplentes de senadores em período de recesso do Congresso Nacional.
Ela explicou que isso vai impedir que um suplente que exerça o cargo por apenas um mês passe a ter direito a benefícios, como plano de saúde, por exemplo.
Gleisi Hoffmann apresentou ainda uma proposta que regulamenta o teto salarial dos agentes públicos.
Além de legislar, o Congresso Nacional e mais especialmente o Senado Federal têm de dar o exemplo. Espero sinceramente contar com o apoio de todos para que possamos aprovar o quanto antes as 3 proposições citadas. Além de fortalecer a gestão pública, com certeza contribuirão para a respeitabilidade do Senado junto à opinião pública.
Já o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, afirmou que no ano passado o governo recolheu mais de R$1,2 trilhão em impostos, mas a população brasileira não sabe o que foi feito com esse dinheiro.
Mário Couto quer saber para onde vai o dinheiro arrecadado e questiona como estão os serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e a situação das estradas.
Como é que estão as estradas brasileiras? Será que alguém tem a ousadia de dizer a este senador que estão boas? Que este dinheiro serviu para investimento nas estradas brasileiras? Respondam-me. Como está a saúde neste país, Brasil?
E o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, apresentou 37 pedidos de informação ao governo federal que questionam, entre outras coisas, os gastos com publicidade e com cartões corporativos.
Segundo Álvaro Dias, no primeiro mandato do presidente Lula, foram gastos R$ 78,4 milhões em cartões corporativos. Mas no segundo mandato, esses gastos triplicaram e chegaram a R$ 267 milhões.
Gasta-se com banalidades, gasta-se de forma a extrapolar os limites do bom senso e não se presta conta. Dinheiro público desperdiçado, sem que o povo brasileiro possa ter ao menos o direito de saber onde o dinheiro do imposto pago com sacrifício está sendo gasto na esfera da presidência da República.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou a notícia de que o número de jovens matriculados nos cursos de magistério caiu pela metade.
Isso significa que menos brasileiros querem dar aula. E Cristóvão advertiu que só tem um jeito de mudar isso: valorizar os professores com bons salários e boas condições de trabalho.
Essa é a pior de todas as notícias. Que futuro tem um país que diminui o número de seus professores? Nada pode mostrar um futuro bom para o país que diminui o número dos jovens que querem ser professores.
E o senador Vital do Rego, do PMDB, lamentou o aumento da violência na Paraíba e defendeu a manutenção de lei aprovada no final do ano passado, que melhora os salários de policiais e servidores da segurança pública.
Segundo o senador, a lei está sendo questionada na justiça pelo governo que tomou posse no início do ano.
Vital do Rego comentou que, comparando janeiro deste ano com o do ano passado, a Paraíba teve um aumento de 280% no número de assaltos a banco, 48% no de assassinatos e 192% no de roubos e furtos.
Que da tribuna desta casa seja feita um apelo ao governo da Paraíba para chamar à mesa de negociação os policiais, os agentes de segurança pública, porque números como esse nos envergonham, nos preocupam.
Dois ex-ministros do governo Lula chegam ao Senado para apoiar propostas de geração de emprego e renda para o Nordeste e, em especial, para o Ceará.
São José Pimentel, do PT, e Eunício Oliveira, que já foi indicado pelo PMDB para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Nilo Bairros.
Formado em Administração de Empresas e em Ciências Políticas, Eunício Oliveira foi deputado federal por 3 legislaturas e ministro das Comunicações entre 2004 e 2005. Esse período em que Eunício foi desafiado a aumentar o acesso da população à banda larga e a outros recursos tecnológicos serve como inspiração ao agora senador do Ceará.
Tive o privilégio de ser o precursor dessa questão da internet, da inclusão digital no Brasil, porque as pessoas às vezes não têm noção do que significa isso para a oportunidade aos mais pobres, aos mais simples, ao filho do operário, ter a mesma condição de acessar informação, cultura, um computador que tem o filho do rico.
Eunício Oliveira também elegeu como prioridades as reformas tributária e política e a qualificação da mão de obra, medida que contribuiria para o crescimento ainda maior da economia cearense. O pensamento é compartilhado pelo futuro colega de bancada, José Pimentel, outro ex-ministro do governo Lula, só que na pasta da Previdência. José Pimentel também tem longa experiência parlamentar. Foi eleito deputado por 4 legislaturas. Bancário de profissão, ele promete empenho para aprovar a reforma tributária e uma atenção especial a 2 segmentos, a agricultura familiar e a micro e pequena empresa.
Desenvolvemos com vários outros parceiros e os movimentos sociais, o Pronaf, a agricultura familiar, e ela hoje tem uma presença muito forte na nossa economia, em especial na região Nordeste.
O terceiro representante do Ceará no Senado é Inácio Arruda, do PCdoB, que tem mandato até 2015.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.